Prezado ouvinte, o áudio deste programa foi captado no ambiente original do convidado e pode apresentar sons, interferências e ruídos característicos do local de gravação. Este projeto foi realizado com o apoio da 5ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal da Cultura. Olá, eu sou Marco Antônio.
E eu sou Maria Rita. E nós estaremos juntos.
Levando ao ar mais um programa, o de número 4 da série Isolamento e Saúde Mental, a arte como refúgio. E hoje, contando com a participação de uma convidada muito especial. É claro que todos os nossos convidados são especiais, mas alguns são mais próximos de nós. E é esse o caso da nossa convidada, uma pessoa que nos acompanha há muito tempo e que já nos brindou com alguns momentos de cultura e entretenimento. Uma vida de simplicidade, mas de muita experiência. Nos últimos 2 anos, vivemos algumas situações que chamaríamos, no mínimo, de novidade, para não dizer diretamente inusitadas. Cinemas fechados, teatros fechados, estádios de futebol, parques, lojas, igrejas, escolas fechadas, transporte público reduzido, protocolos de higiene pessoal, uso de máscaras, afastamento, isolamento social e um total desconhecimento do inimigo a ser combatido. Comentários de uma imprensa sensacionalista, tendenciosa, fúnebre, assustando mais do que informando. Esse conjunto de contextos produz uma carga psicológica muito grande, capaz de causar danos mentais em qualquer indivíduo cujo intelecto é aberto a sugestionamentos e absorção de sentimentos e emoções, transformando-os em transtornos pessoais, de personalidade. Esse receio, esse medo, pode muitas vezes despertar uma força interior capaz de se sobrepor a todas essas energias negativas e buscar em atividades que possam substituir hábitos rotineiros suspensos o apoio moral e psicológico adequado.
Ouvir o relato de alguém que viveu todas essas situações, todas essas emoções, é uma referência importante para o esclarecimento e para a descoberta de como podemos combater esse inimigo invisível com ações concretas e muitas vezes altamente prazerosas. Para nos trazer o relato de suas ações nesse combate, vamos conversar com Dona Rosália Rosa Burba, ou simplesmente a nossa amiga e poetisa local, Dona Senhorinha, como também é conhecida. Dona Rosália, muito obrigada por aceitar o nosso convite e seja bem-vinda ao nosso programa Isolamento e Saúde Mental, a arte como refúgio.
Meu boa tarde aos ouvintes da Everest e a vocês e os meus agradecimentos, né, de vocês terem me convidado para participar.
Dona Rosália, todos nós vivemos uma experiência nova nos últimos 2 anos. Uma experiência que nos pegou de surpresa e que com certeza deixou e deixará suas marcas em muitas pessoas e até mesmo por muito tempo. Como a senhora recebeu essa novidade e como foi o período de pandemia para a senhora?
Olha, primeiro eu levei um susto muito grande. Eu fiquei com medo de pegar essa doença, porque tenho meus netos pequenos, inclusive nasceu uma neta nessa época. Hoje eu até cuido dela. E eu fiquei com tanto medo que alguém tinha que comprar as coisas em casa. Então eu tinha medo de meu marido mesmo ir na rua, no mercado, comprar e trazer a doença para casa. Então, nós tínhamos muito cuidado. fazemos tudo que era necessário para ele não ficar doente e nem eu. E comecei a continuei recebendo meus netos em casa, eu tenho 8 netos e um bisneto eu tenho. Então continuei recebendo, só que um de cada vez convidava um para mim almoçar. Mas eu tenho tudo preparado na entrada. Tinha que ou trocar sapato, ou esterilizar o sapato, as mãos. Eu já tenho um lavatório na entrada já da minha casa. Todo mundo tinha que seguir aquela regra. Mas o medo não acabava, não. A gente continuava com medo.
Dos protocolos que nos foram impostos, uso de máscara, higienização principalmente das mãos com água e sabão ou álcool em gel, isolamento social e evitar aglomerações e manter distanciamento mínimo de 1 metro das pessoas ao seu redor, qual foi o mais difícil de ser cumprido?
Fica muito só, né? Só que eu descobri um modo muito bom de vencer isso aí. Eu bordei, eu costurei, eu li alguns livros, incentivei meus netos a ver, trocar ideias com ele no celular. Uma coisa que me fez muito bem foi a internet. Meu marido colocou a internet em casa, eu comecei a ver documentários, ele também, eu aprendi muito nesse tempo. Isso me ajudou muito, porque a solidão é muito ruim. Na minha casa, todos os dias tinha o café da tarde. Acabou. E eu já não tinha mais a mesa arrumada para receber ele, todos os meus filhos. Mas uma coisa foi, nesse tempo, meu filho passou a trabalhar em casa. Ele fazia uma viagem para trabalhar todos os dias de volta. E ele passou a trabalhar em casa. Então, ele ia uma vez por dia em casa, mas com todo cuidado.
Como escritor e poetisa, a senhora acha que essa arte lhe ajudou a vencer, com maior facilidade, os desafios desse isolamento social?
Eu até comecei a reescrever o primeiro livro que eu fiz. Eu estou reescrevendo ele porque faz quase 20 anos que eu editei. Eu não esperava fazer esse trabalho. Porque eu escrevi não porque eu me acho assim escritora. Foi uma terapia de grupo que eu fiz numa faculdade de psicologia e que tinha produção de textos na terapia. Então eu comecei a escrever texto, contar história, e as professoras perguntaram, mas aonde que você viu? Você, quem é que te contou essa história para você? Eu falei, não, mas eu vivi isso, por isso que eu estou escrevendo. Ah, mas você tem que contar essa história. E até me ofereceram um lançamento do livro, que eu escrevesse, me indicaram até onde eu mandava fazer, que é a UNIA, que hoje é a Anhanguera. Na época era Senador Clark, quando eu entrei. Quando eu saí já era a UNIA. E hoje é a Anhanguera, na rua Senador Clark. Aí eu, depois disso, eu achei que eu precisava aprender alguma coisa a mais. E a irmã do João Borges, que trabalhou aqui, ela foi comigo de companhia do Coração de Jesus fazer o curso de computação. Aí eu comecei a reescrever o meu primeiro livro. E a gente desenvolve, eu escrevi outras coisas também. De 60 a 70 anos eu escrevi vários contos baseados em os pais antigos. Nós não tínhamos meios assim de livros. Então os pais sentavam, a gente contava história de alguns lugares, né? E eu aproveitei aquelas histórias e modifiquei os lugares, né? E nomes, e transformei em contos curtos. Quando começa a escrever ou começa a ler, a gente começa a raciocinar, né? Mais. E tá ocupado. E não tem tempo de pensar que tem dor, que... né? Que envelheceu, quantos anos tem, eu nem penso nisso. Às vezes eu penso assim, nossa, mas eu já estou de idade, né? Eu estou pensando igual criança. Não, mas eu estou com uma criança, fazer o que ela gosta, pensar como ela pensa. isso aí até a gente rir da velhice. Eu acho engraçado até a velhice.
A poesia é uma parte da escrita bastante versátil. Pode ser declamada ou cantada. E muitas pessoas se valem da música para preencher o vazio do isolamento. A senhora também usa a música como terapia para vencer a solidão?
O rádio nos ajuda muito, porque eu ouço muito rádio. Desde criança eu gosto de rádio. Eu conheci o rádio com rádio emprestado na minha casa. E eu gosto muito de rádio. Meu irmão trabalhou, estudou essa profissão, né, de rádio. Ele até montava a rádio, então na minha casa sempre teve rádio. Eu não abro mão de ter um rádio. Eu falo que eu vivo de música, que eu me alimento com a música. Eu aprendi letras e música nessa época. Eu recordei todas aquelas músicas da década de 40 que eu ouvia, em 1950, 56, 56. Eu aprendi letras e recordei todas. E vi todos aqueles artistas que eu não conheci. Embora eu conheci alguns artistas.
Eu falei que eu gosto muito de ler. Eu leio bastante, mas ainda continuo treinando, aprendendo música nova. Todos os dias eu estou treinando. Até acabei de comprar uma viola. Meu filho que toca. Mas é maravilhoso. A música é um alimento para a gente. Não deixe de ouvir música. E outra coisa, a Everest tem músicas maravilhosas. O programa de sábado, quem tem a minha idade ou um pouco mais jovem, nossa, eu recordo muito, eu me vejo. Sabe, no tempo de rádio, que eu frequentei 6 anos o rádio. Né, o coral de igreja 6 anos e o rádio 6 anos.
E esse é o objetivo nosso.
O rádio é maravilhoso.
Trazer músicas de qualidade, músicas que façam as pessoas relembrarem o seu passado, a sua juventude, né, e poder reviver esses momentos alegres que tiveram durante esse período.
Eu sempre falo, no sábado, eu falo, gente, sabe quantos anos eu tive hoje? 16 anos! Eu estava ouvindo as músicas de quando eu tinha 16 anos. Ouvindo o seu programa, sempre falo isso em casa. Eu não tenho a idade que eu tenho. Eu falo, vocês estão me vendo velha? Eu não sou velha, não. Eu hoje eu tinha 16 anos.
Isso é muito importante.
Sempre falo isso.
Você acabou de ouvir uma declaração de amor. Uma declaração de amor pela vontade de viver, pelo prazer em desfrutar das maravilhas da vida, daquilo que ela nos oferece de melhor, de como é importante manter o astral elevado, ver a vida com os olhos da humildade, da verdade, da fraternidade e da alegria, de como tirar das nossas experiências, positivas ou negativas, as lições que nos levarão àquilo que chamamos de felicidade. Se você se sente só, isolado, não se desespere. Faça como Dona Rosália. Eleja uma arte para ser sua companheira.
Queremos assim agradecer a nossa amiga Dona Rosália pelo tempo que disponibilizou para que pudéssemos colher essas informações e colocá-las à disposição de nossos ouvintes, esclarecendo muitas dúvidas sobre nosso comportamento e das pessoas com quem convivemos. E assim, vamos chegando ao final do programa de hoje. Agradecemos ao carinho da sua atenção, o carinho da sua audiência e informamos que estaremos de volta na próxima sexta-feira com um programa inédito. Você poderá ouvir novamente este programa aqui nos 87,5 MHz em sua reapresentação no próximo domingo a partir das 12 horas ou em nosso site www.everestfm.com.br ou em nossas redes sociais Facebook, Instagram e YouTube. acompanhe também o Poderest, o podcast da Everest. Continue ligado na nossa programação radiofônica.
Uma excelente semana e até lá!